pessoas. É hora de ser duro com eles e é isso que esperamos que este governo faça.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, para responder, dispõe de 9 minutos e 30 segundos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Quero começar por me associar à palavra de pesar, de lamento, que aqui deixou, relativamente à ocorrência de ontem e relativamente a todas as ocorrências de violência, quer aquelas que desembocaram em trágicas mortes, quer aquelas que, por um lado, deixaram ferimentos, mais graves ou menos graves, mas deixaram, sobretudo, um sentimento de insegurança. É uma preocupação comum que temos com o Chega e que temos com aquilo que aqui nos deixou. Há, contudo, uma diferença. Nós não estamos a olhar para aqueles que cometem crimes, vendo a sua etnia, vendo a sua origem, vendo qualquer característica da sua personalidade. Nós vemos os criminosos todos da mesma maneira. É preciso ir, como disse, atrás deles, é preciso combater o crime, é preciso reprimir o crime, com mais policiamento, mais investigação e com a mão que os tribunais depois puderem afirmar, porque aí a independência dos tribunais é um valor supremo na democracia. Quando o senhor deputado diz que é preciso ter mão pesada, é um apelo a que os tribunais decidam, mas os tribunais têm que decidir em cada caso concreto com o processo que têm pela frente. Agora, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós não queremos impunidade para ninguém mesmo. E não há dúvida nenhuma que a criminalidade violenta está a aumentar e está a aumentar com preocupação. E por isso mesmo, a primeira medida que neste meio ano nós já tomamos é absolutamente relevante, porque ela diz respeito à motivação e à atratividade para termos mais forças policiais. Quando nós chegámos a acordo com as forças e serviços de segurança relativamente a aspectos remuneratórios, nós estamos a dar mais motivação às forças e estamos simultaneamente a tornar mais atrativa a carreira para chamar mais gente para os concursos que tencionamos abrir. Naturalmente com políticas complementares de proximidade, de visibilidade, de dissuasão de comportamentos criminais. Estamos absolutamente empenhados, trabalhamos todos os dias, temos felizmente forças como a Polícia de Segurança Pública, como a Guarda Nacional Republicana, como a Polícia Judiciária, que todos os dias têm colaborado e cooperado para podermos ter maior dissuasão, maior prevenção e também maior repressão.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 6 minutos e 59 segundos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não chega. E a lei também é feita. É feita nesta Casa, que pode dar aos tribunais o que eles precisam para garantir que estas pessoas não voltam a cometer crimes. O Sr. Primeiro-Ministro referiu-se aos incêndios. Quantos tivemos presos este ano que o ano passado estavam presos pelo mesmo crime? Quantos andaram a incendiar as nossas terras quando o ano passado foram soltos ou libertos? Quantos? Quantos o fizeram? Quantos? Ora, nós temos de acabar com isso. Sr. Primeiro-Ministro, eu cito-lhe, porque o Sr. Ministro sei que visitou as zonas afetadas. Não fui eu que o disse, foi um autarca que estava ao seu lado e disse isto. O problema foi que, ao facto de, ao longo dos dias dos incêndios, o dispositivo foi sempre o mesmo, do primeiro dia até ao último. Ao fim de 36, 40 horas, os homens e as mulheres eram os mesmos, em situação de exaustão e dificuldade. Ó Sr. Primeiro-Ministro, não pode andar-nos a dizer que está a atrair mais polícias, que está a tratar melhor os bombeiros, que está, quando há qualquer coisa, como houve este ano, a sua Ministra da Administração Interna desaparece e ninguém sabe o que é que andou a fazer, nem ninguém sabe onde é que está. E os autarcas dizem que não há meios para combater os incêndios. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que nos garantisse aqui hoje que, ao contrário do que fez o Governo do PS, o Governo do PSD vai mesmo, a sério, ouvir estes autarcas para garantirmos duas coisas. Para garantirmos duas coisas. Que quem pega fogo à nossa terra é uma e só uma coisa. É um terrorista. E tem que estar preso. Um terrorista e tem que estar preso. Dois. Para garantirmos
que esta falta gritante de meios não acaba connosco a ajoelharmos ao Reino de Marrocos, ou à Espanha, ou à França, ou à Itália. Nós temos que ter garantia disto. Portugal vive do seu solo e da sua terra. A sua primeira obrigação é defender esta terra, custe o que custar, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Primeiro-Ministro, 6 minutos e 44 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, permita-me que lhe deixe duas observações àquilo que disse. A primeira é de que o dispositivo foi insuficiente, foi mais ou menos aquilo que disse, que os homens e as mulheres que estavam no terreno estavam esgotados. Deixe-me dizer-lhe, é verdade. É verdade que nós precisávamos ainda de mais gente e precisávamos que pudesse haver rotatividade maior do que aquela que houve. Mas não havia possibilidade, era uma impossibilidade física. Nós tivemos o maior dispositivo de sempre no terreno. É uma impossibilidade física quando nós temos focos de incêndio com a gravidade que tivemos em áreas altamente povoadas como Albergaria à Velha, como Aveiro, como Águeda, como Severo de Vouga, como Oliveira das Meis, todos estes concelhos em simultâneo, uma mancha urbana composta por grandes aglomerados urbanos e por grandes aglomerados empresariais, zonas empresariais, das mais dinâmicas do país, e depois, de repente, começam focos de incêndio em Trás-os-Montes, no Minho, em Vila Pouca da Guiar, em Castro Daire, em Gondomar, perto do Porto, aliás, colocando em causa também a área urbana do Grande Porto, e tudo isso acontece em simultâneo, é óbvio, disse aí essa autarca, que é legítima a aspiração de todos eles terem o máximo de meios terrestres e de meios aéreos. Só que quando nós temos tudo isto ao mesmo tempo, é muito difícil fazer a gestão. Não estou a dizer que ela foi perfeita, mas é pelo menos muito difícil. Isso leva-me à segunda questão, que é relevante. É relevante, de facto, é que nós temos todos de nos interrogar como os portugueses se interrogam em casa. Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, por acaso? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, apenas por razões naturais? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, apenas por comportamentos negligentes? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, por razões naturais, comportamentos negligentes e comportamentos dolosos de pessoas que têm desequilíbrios psiquiátricos? Ou há mais qualquer coisa? Nós não sabemos, mas queremos saber. E é por isso que nós demos orientações e começámos já, formalizámos já, uma equipa multidisciplinar dentro da Polícia de Segurança Pública, GNR, Polícia Judiciária e Ministério Público para levar por diante o aprofundamento das coincidências que existem quando nós somos assolados ao mesmo tempo com tantos fogos, quando, por exemplo, numa só noite há 115 ignições numa só noite, que nem era até particularmente alta do ponto de vista da temperatura. Senhor Deputado, é verdade que este crime é um crime que provoca terror. É verdade. Provoca terror. Provoca sentimento de impotência. É injusto porque coloca em causa a vida das pessoas. E a vida é a própria vida e é tudo aquilo que está à sua volta. Os terrenos para cultivar, as empresas onde as pessoas trabalham, os equipamentos públicos, as escolas, os hospitais, está tudo em causa quando os incêndios chegam à porta dos aglomerados urbanos como chegaram, e eu vi, o Sr. Deputado também deve ter visto. Portanto, estamos de acordo. Temos de ter um dispositivo grande para combater, temos de ter políticas públicas, haveremos de ter tempo também para as discutir, que previnam a ocorrência de incêndios, ou pelo menos, quando eles não podem ser evitados, a sua propagação, e, finalmente, temos de ter um quadro sancionatório que seja mesmo dissuasor e que leve até ao fim, esgote até ao fim aquilo que são as possibilidades, inclusivamente, de haver aqui alguma associação criminosa.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 5 minutos e 10 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho que lhe questionar sobre os combustíveis, porque eles estão na ordem do dia e penso que o Governo deve uma justificação ao país. São declarações suas de 2023, quando era líder da oposição, e que disse, a partir de um determinado governo, de um determinado momento, o governo passou a ficar viciado nestes impostos sobre os combustíveis, que decorrem da variação do mercado. É preciso baixar os impostos sobre os combustíveis. Senhor Primeiro-Ministro, queria-lhe questionar sobre a taxa de carbono. Hoje os portugueses sabem duas coisas. Que o preço do crudo está ao nível mais baixo dos últimos anos. Vamos ver agora com a guerra no Médio Oriente qual é a evolução, mas sabemos isso agora. Então como é que raio quem chega à bomba de gasolina, chega à bomba de gasolina paga mais? Ou paga o mesmo. Portanto, era importante dizer assim, bom, é uma assunção nossa, por razões ambientais, políticas, etc. Mas então temos que dizer-lhes olhos nos olhos a quem chega à bomba de gasolina e pensa, que diabo, eu acordei de manhã e disseram, o preço do crudo é o mais baixo do século. Cheguei à bomba e está ao mesmo nível que Portugal está sempre, que é o mais alto do século.
Ora bem.
Quer dizer, é muito simples de perceber. E, Sr. Primeiro-Ministro, em 3 semanas, o Governo, espero que possa assumir isto. Em 3 semanas, o Governo descongelou 3 vezes a taxa de carbono. Em 3 semanas, foi descongelada 3 vezes. Ou seja, o preço podia descer e não desceu. Ora, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro reconhece, porque já o disse em vários debates e disse-o comigo também, que os portugueses pagam uma carga de impostos absolutamente imoral. Então acha que é moral, ainda para cima, quando podem pagar menos de gasóleo e de gasolina, chegarem à bomba e terem o mesmo preço, o mesmo desgaste, o mesmo sacrifício, e agora não é pelo preço do petróleo, não é pelo líder do Hamas ou pelo Primeiro-Ministro de Israel, é pelo nosso Primeiro-Ministro que não deixa a taxa de carbono ficar congelada.
Sr. Primeiro-Ministro, tem disponível 2 minutos e 40 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. A taxa de carbono foi congelada no âmbito do Covid, da pandemia, e depois do processo inflacionista. Nós estamos obrigados a repor a taxa de carbono. Estamos obrigados porque é uma política europeia e estamos obrigados também porque é uma política ecológica. E é isso que vamos fazer. O Sr. Deputado quer que eu assuma, assumo na plenitude. Nós não aumentámos nenhum imposto, não aumentámos o ISP, não aumentámos o IVA, que era aquilo que o Governo anterior fazia. Mas devo dizer-lhe uma coisa. Nós escolhemos as semanas em concreto que referiu por uma razão objetiva. É que nós descongelámos parcialmente a taxa de carbono de modo a não prejudicar o consumidor. Ou seja, de modo a acontecer aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Foi de propósito, Sr. Deputado. Eu assumo. Foi de propósito. Foi nas semanas onde antecipadamente nós sabíamos que o preço iria descer que nós repusemos parcialmente a taxa de carbono para que os consumidores não chegassem à bomba e pagassem mais. E agora, já só nos falta, devo-lhe dizer, já só nos falta meio cêntimo. Já não falta mesmo quase nada para continuarmos a ter a taxa de carbono em vigor e aí sim os preços dos combustíveis poderem descer.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 3 minutos e 24.
Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, eu não consigo compreender muito bem aquilo que disse aqui, não é? Não consigo compreender muito bem. Porque se a gasolina e o gasóleo podiam baixar, e o Sr. Primeiro-Ministro diz aqui que foi de propósito para eles não baixarem e ficarem iguais, é o mesmo que assumir que indiretamente está a aumentar a carga sobre eles. Porque se as pessoas sentem que eles podiam baixar e o Governo aumenta, em 7 cêntimos por litro, 7 cêntimos por litro, ora, as pessoas sabem que ao fim do dia estão a pagar o mesmo. E o Sr. Primeiro-Ministro tinha defendido para as empresas, para as pessoas, que devíamos pagar menos. Era só por isto e acho que fica, ao menos, Sr. Primeiro-Ministro, de assumir que não quis que descesse, que descessem os combustíveis. Queria-lhe falar de imigração, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro viu que estavam milhares de pessoas nas ruas no último fim de semana. Eu tenho aqui, Sr. Primeiro-Ministro, estavam de certeza mais que aqueles que o Bloco de Esquerda arranjou para estarem ali à frente. Estavam de certeza mais. Isso estava. Isso não havia dúvida. Porque eles eram também 5 ou 6, por isso também não era muito. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, mas é consonante com os 5 deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos aqui as suas medidas, as suas, sobre imigração. Eu lembro que o grupo parlamentar do Chega reuniu com o Governo 41 medidas de controle da imigração. O Sr. Primeiro-Ministro sabe, como eu sei, que o país está a ter uma vaga migratória como nunca teve na nossa história. Sabemos nós,
sabe o país, sabe quem nos